Olha, nessa sexta-feira acontece o segundo seminário Identidades Culturais dos Povos Amapaenses. A gente está recebendo aqui no Estação CBN Romário Basílio, que é historiador. Bom dia, tudo
muito
bem?
Muito bom dia, Tatiana.
Você é um dos palestrantes desse seminário.
Exatamente.
Tem. Como é esse abordado, né?
Bom, a questão central do seminário Identidades é fazer uma discussão ampla sobre a própria noção do que é ser amapaense. E talvez, além disso, quem pode ser amapaense, não é? E aqui é uma questão que eu tenho chamado nos meus estudos de ansiedade identitária, que é essa necessidade de falar um pouco sobre o que nós somos, né, no ponto de vista da nossa identificação, enfim, inclusive regional. Então, esse é basicamente uma das questões centrais do seminário, que nessa edição, já é a segunda edição, vai falar sobre o Cunani, né? A República do Cunani como um dos temas centrais, mas também a região do Cunani aqui no Amapá, o quilombo do Cunani, portanto, vai ser a questão geradora desse seminário.
E é um debate que busca, por exemplo, uma compreensão mais profunda e contextualizada da nossa história?
Sim, na verdade, inclusive, a minha presença aqui, a minha primeira vez no Amapá, eu vim justamente para o seminário. Eu fiz uma pesquisa acadêmica de doutorado nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal. E fui justamente atrás de várias dessas referências históricas sobre essa região do Cunani, principalmente sobre uma experiência histórica que foi a República do Cunani. Não é que todo mundo já ouviu falar mais ou menos, né? Então eu fiz uma pesquisa sobre isso e vou estar abordando essa experiência histórica do Amapá.
E você vai mostrar também alguma coisa além, né, da sua fala?
Sim, eu trouxe, na verdade, nessas minhas pesquisas eu encontrei muito material histórico muito interessante, fotografias, mapas, por exemplo, daquele período histórico. Estou falando do final do século XIX, começo do século XX, que é, eu costumo dizer, o momento em que o Amapá foi mais famoso no mundo, assim. Nunca o Amapá saiu tanto nos jornais mundo afora do que nesse período. Então eu fiz uma coleta muito ampla de fontes históricas desse período e também vou mostrar parte desse material e fazendo uma discussão sobre esse assunto.
Por que falar desse assunto, Romário?
Bem, a República do Cunani, todo mundo mais ou menos já ouviu falar de Cabralzinho, por exemplo, dos conflitos entre portugueses e brasileiros na fronteira. A questão da fronteira foi muito importante naqueles anos, não é? Até a definição do laudo arbitral da Suíça em 1900. Então, a República do Cunani foi uma experiência efêmera da tentativa, de fato, de estabelecer um país independente, né? Uma república independente naquela região do contestado brasileiro, franco-brasileiro. O que eu venho trazendo de reflexão é o fato de nós entendermos a república, ou a tentativa de implementar uma república, como uma experiência de uma tentativa de fato de estabelecer um país independente. Não é, ao contrário do que muitos outros estudos já falaram antes de mim, na verdade, como apenas sendo aventureiros, né, que foram para a região explorar ouro, na verdade havia de fato um projeto de ocupação e colonização. E muita gente, inclusive gente importante mundo afora, defendendo que de fato fosse reconhecida ali uma independência. E se isso tivesse acontecido, digamos hoje, essa região seria um país independente chamado Cunani, por exemplo.
Uhum. Quem pode participar desse seminário, né?
Bem, qualquer pessoa, em fato, que tiver interesse, as inscrições estão abertas e são gratuitas. E o seminário, enfim, vai ser na sede da Procuradoria-Geral da República, que fica ali no Araxá, acho que na Praça Suma Uma. Enfim, qualquer pessoa que tiver interesse pode participar.
Qual vai ser o horário?
A partir das 14 horas vai ter a montagem da mesa.
Amanhã, né?
Exato, amanhã, dia 1º. E todo mundo, então, vai estar tá convidado, todos e todas convidadas para esse evento.
Você começou falando que a sua palestra vai focar no quem somos, né? O que é ser amapaense. Quem somos? De acordo com os seus estudos, né?
Pois é, essa é uma pergunta interessante. Ela justamente faz parte dessa ansiedade cartográfica. Quer dizer, uma ansiedade identitária, né, para além de cartográfica. Porque, de fato, o Amapá, como é um estado muito novo, então a gente tem que imaginar que, historicamente, essa territorialidade, esses territórios foram ocupados por muitas pessoas, várias etnias e grupos étnicos imigratórios desde, digamos, o século XVIII. Na verdade, a gente tem mais referências disso. Então há uma diversidade de referências que tem de ser levadas em consideração quando a gente tenta responder o que, que nós somos. Então existem referências muito claras, né? As pessoas se reportam, por exemplo, à criação do território do Amapá, já no século XX, depois do estado do Amapá. E aí tentam então buscar referências culturais mais imediatas, não é? Como a forma de se vestir, a forma de falar, o que se come, como se sente, para tentar chegar a essa identidade. E o que eu tenho defendido é que uma verdadeira identidade talvez seja mais importante que a gente comece a procurar, por exemplo, por semelhanças do que diferenças, inclusive com o próprio Brasil ou com os outros povos que vivem do outro lado da fronteira, não é? A fronteira às vezes cria esse laboratório como se nós estivéssemos aqui isolados, não é? Mas na verdade, enfim, não, essa identidade ela é muito mais múltipla e muito mais rica do que simplesmente uma característica em si. Não.
Somos um pouquinho de cada povo que passou por aqui, que tem a sua história, né, enraizada, participou em todo o nosso processo de construção.
É, exatamente, ou seja, a gente tem uma formação que ele é muito diversa e ela tem de ser levada em consideração. Um dos pontos do seminário, falar sobre o Kundani, sobre o quilombo do Kundani, traz justamente essa ideia, não é? Ou seja, a gente quando pensa numa identidade regional, geralmente ignora parte, por exemplo, de populações que são minorizadas historicamente. Ou seja, elas existem, elas estão ali, elas contribuem com a sua comida, com a sua música, com as suas manifestações, mas geralmente elas não estão no quadro, não é? Se você for a algum museu, digamos, que pinte o quadro da nação, aquela coisa do canto das três raças, da Clara Nunes, por exemplo, aquela música que fala, não é? Do canto das três raças, mas muitos outros estão excluídos desse canto. E esse seminário, assim como vários acadêmicos, estudos e movimentos sociais, tem tentado trazer essas outras experiências para o quadro dessa identidade amapaense.
Olha, a gente conversou com o Romário Basílio, historiador. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Muito
obrigado. Bom dia.
Bom dia.